Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Elaborei este programa no dia em que a Igreja proclamou o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, que narra a caminhada dos discípulos de Emaús. Os dois estavam indo de Jerusalém para aquela aldeia, distante uns 10 quilômetros de Jerusalém. Não disse se seus passos eram ligeiros ou vagarosos. Diz sim que iam conversando sobre as coisas que tinham acontecido com Jesus. E era o primeiro dia da semana, que hoje chamamos domingo, dia da ressurreição do Senhor. Pois bem, o que faz o amigo? Toma a iniciativa de aproximar-se e caminhar com eles. O coração de ambos estava desesperançado. A depressão os alcançara. A cegueira era tão forte que não reconheceram o Mestre. Diz São Gregório Magno que o Senhor não se quis dar a conhecer. Quis aparecer-lhes externamente aos olhos do corpo, como era internamente aos olhos deles. Primeira iniciativa de Jesus. A segunda, faz-lhes uma pergunta e nota seus rostos tristes. Cleofas, um deles, responde. Jesus faz uma segunda pergunta. Na nova resposta, emerge a desilusão. Esperavam que ele fosse o libertador de Israel, mas já fazia 3 dias que fora crucificado e morto. Jesus vai escutando o desabafo, porque quem é amigo sabe escutar. Então discorre sobre o que contém as Escrituras, começando por Moisés. Eles gostam de ouvi-lo. Gostam tanto que quando ele faz de conta que ia adiante, os dois insistem para que permaneça ali, pois já é tarde e a noite vem chegando. Convite feito, convite aceito. Jesus se senta à mesa com eles, toma o pão, pronuncia a bênção, parte o pão e dá a eles. Nesse momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Pronto, não precisavam de mais nada. o amigo não os abandonara e fizera seus corações arder de novo. Como é bela a amizade! Santo Agostinho, bispo de Hipona no século V, deixou escrito: "Dize-me quais são teus amigos e te direi quem és." O amigo dos discípulos de Emaús é também nosso e podemos dizer: meu amigo é Jesus, sou amigo de Jesus. E Jesus vai confirmar: sim, sou amigo do Carlos, da Priscila, de vocês todos. Por que duvidam? Vão lá no evangelho que meu amigo João escreveu e vejam o que está escrito no capítulo 15, versículo 14. Arthur, meu querido neto mais velho, tinha 3 aninhos e vestia repetidas vezes a camiseta mais bonita que já vi. Nela estava escrito: meu avô é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Então lhe perguntava: querido, quem é o amigo, amiguinho, amigão do vô? Alegre, ele respondia: eu. Que festa! Sim, é isso a amizade, uma festa. Porque a festa é um afago que se faz a alguém, é um presente que se dá. É alegria e também significa cuidado. Não é tudo isso um amigo verdadeiro? Cícero, cujo nome conheci quando cursava o ginásio nos idos de 1950, célebre, entre outras obras, pelas Catilinárias, foi um gênio como escritor e como orador romano, tendo morrido em 43 a.C. Ele garante que quem está na posse de um verdadeiro amigo vê a exata contraparte da própria alma. Em consequência dessa semelhança moral entre eles, tornam-se tão intimamente um que nenhuma vantagem favorece a um deles sem que se estenda igualmente a ambos. São fortes na força, ricos na opulência, poderosos no poder recíproco. Mal podem, na verdade, ser em qualquer aspecto considerados indivíduos separados. Onde quer que esteja um, o outro virtualmente está presente. E continua Cícero: arrisco uma afirmação ainda mais ousada e assevero que, apesar da morte, continuam ambos a existir enquanto um deles permanece vivo. Pois se pode dizer que o finado vive ainda, em certo sentido, na memória preservada em elevada veneração e no terno pesar no peito do sobrevivente, circunstância esta que torna o primeiro feliz na morte e o segundo honrado em vida. Há poucos dias, minhas queridas filhas Raquel e neta Mariana, voltando da América do Norte, trouxeram-me a Constituição dos Estados Unidos e a Declaração da Independência, esta com pequenas biografias dos signatários. Em 2014, tive a alegria de estar na Filadélfia e ali visitar o Independence Hall, casa em que tal documento foi assinado e proclamado em 1776. Entre os principais signatários da Declaração da Independência estavam Thomas Jefferson e James Madison, que trabalharam juntos pela Revolução Americana e mais tarde no planejamento da nova forma de governo. Desse trabalho, conta um de seus biógrafos, surgiu uma amizade talvez incomparável em termos de intimidade, de confiança na colaboração e de durabilidade. Permaneceu por 50 anos. 4 meses e meio antes de morrer, doente e afogado em dívidas, preocupado com a família empobrecida, Jefferson escreveu ao velho amigo. Suas palavras e a resposta de Madison mostram que amigos são amigos até a morte. Mostram também que a amizade abrange às vezes coisas maiores que a própria amizade. Ambas as cartas são eloquentes, mas hoje me atenho a um pequeno trecho em face do que citei há pouco de Cícero. Cícero dizia: apesar da morte, continuam ambos a existir enquanto um deles permanece vivo. E por que cito isto de Cícero? Porque é extremamente forte o que escreve Jefferson no final de sua missiva ao amigo James Madison. Para mim, você tem sido um pilar de apoio através da vida. Cuide de mim após minha morte e receba minha derradeira afeição. Com amigos assim, é mais fácil entender o que o escritor sagrado anotou no livro do Eclesiástico, capítulo 9, versículos 14 e 15. Não abandones um velho amigo. O novo não será semelhante a ele. Amigo novo é como vinho novo. Quando ficar velho, o beberás com gosto. Conheçamos agora uma história verdadeira para ilustrar a verdadeira amizade. Meu companheiro não voltou do campo de batalha, senhor. Peço permissão para ir buscá-lo. Permissão recusada, disse o oficial. Não quero que arrisque a vida por um homem que provavelmente está morto. O soldado foi assim mesmo e uma hora mais tarde voltou mortalmente ferido, carregando o cadáver do amigo. O oficial estava furioso. Eu lhe disse que ele estava morto. Agora perdi os dois. Diga-me, valeu a pena ir lá para trazer um cadáver? O soldado moribundo respondeu: Oh, valeu, sim, senhor. Quando cheguei até ele, ainda estava vivo e me disse: Jack, eu tinha certeza de que você viria. Segunda história verdadeira para ilustrar a verdadeira amizade, esta contada pelo grande Cícero. Damon e Pítias eram grandes amigos desde a infância. Confiavam um no outro como se fossem irmãos, e ambos sabiam, no fundo do coração, que nada havia que não fizessem um pelo outro. Chegou o dia em que precisaram demonstrar a profundidade dessa devoção. Aconteceu assim. Dionísio, rei de Siracusa, aborreceu-se ao tomar conhecimento dos discursos que Pítia vinha fazendo. O jovem pensador andava dizendo ao público que nenhum homem deveria ter poder ilimitado sobre o outro e que os tiranos absolutos eram reis injustos. Num assomo de cólera, Dionísio mandou chamar Pítias e seu amigo e perguntou: Quem você pensa que é, espalhando a inquietação entre as pessoas? Divulgo apenas a verdade, respondeu Pítias. Não pode haver nada errado nisso. e sua verdade sustenta que os reis têm poder demais e que suas leis não são boas para os súditos. Ah, se um rei apossou-se do poder sem a permissão do povo, sim, é o que falo. Isso é traição, gritou Dionísio. Você está conspirando para me depor. Retire o que disse ou arque com as consequências. Não retiro nada, respondeu Pítias. Então você morrerá. Tem algum último desejo? Sim. Permita a mim ir em casa, apenas para dizer adeus à minha mulher e meus filhos e deixar em ordem os assuntos domésticos. Vejo que você não somente me considera injusto, mas também estúpido. Dionísio riu sarcástico. Se você sair de Siracusa, tenho certeza de que nunca mais o verei. Dou-lhe uma garantia, disse Pítias. Que garantia nesse mundo você me poderia dar para fazer-me crer que algum dia voltará? Perguntou Dionísio. Nesse momento, Damon, que permanecia calado ao lado do amigo, deu um passo à frente. Eu serei a garantia, disse. Mantenha-me em Siracusa como seu prisioneiro até o retorno de Pítias. Nossa amizade é bem conhecida. Pode ter certeza de que Pítias voltará se eu ficar retido aqui. Dionísio examinou em silêncio os dois amigos. Muito bem, disse por fim. Mas se está disposto a tomar o lugar do seu amigo, deve se dispor a aceitar a mesma sentença se ele quebrar a promessa. Se Pítias não voltar a Siracusa, você morrerá em lugar dele. Ele cumprirá a palavra, respondeu Damon. Não tenho a menor dúvida. Pítias recebeu permissão para partir e Damon foi atirado na prisão. Muitos dias se passaram e, como Pítias não voltava, Dionísio se deixou vencer pela curiosidade e foi à prisão ver se Damon já estava arrependido de ter feito o acordo. Seu tempo está chegando ao fim, o rei de Siracusa escarneceu. Será inútil implorar misericórdia. Você foi um tolo ao confiar na promessa do seu amigo. Pensou realmente que ele iria sacrificar a vida por você ou por qualquer outra pessoa? É um mero atraso, Damon respondeu e rebateu com firmeza. Os ventos não permitiram que navegasse, ou talvez tenha encontrado um imprevisto na estrada. Mas se for humanamente possível, chegará a tempo. Tenho tanta certeza da sua virtude como da minha própria existência. Dionísio admirou-se da confiança do prisioneiro. Logo veremos, disse ele, deixando Damon sozinho na cela. Chegou o dia fatal. Damon foi retirado da prisão e levado à presença do algoz, do carrasco. Dionísio saudou Damon com um sorriso presunçoso. Parece que seu amigo não apareceu. Ele riu. Que acha dele agora? É meu amigo, Damon respondeu. Confio nele. Nem terminara de falar e as portas se abriram, deixando entrar Pítias cambaleante. estava pálido, ferido, e a exaustão tirava-lhe o fôlego. Atirou-se aos braços do amigo. "Você está vivo, graças aos deuses", soluçou. "Os fatos pareciam conspirar contra nós. Meu navio naufragou numa tempestade. Bandidos me atacaram na estrada. Mas recusei-me a perder a esperança e finalmente consegui chegar a tempo. Estou pronto a cumprir minha sentença de morte." Dionísio ouviu com espanto essas palavras. Abriram-se seus olhos e seu coração. Era-lhe impossível resistir ao poder de tal lealdade. "A sentença está revogada, anulada", declarou ele. "Jamais acreditei que pudessem existir tamanha fé e lealdade na amizade. Vocês mostraram como eu estava errado, e é justo que os recompense com a liberdade. Em troca, porém, peço um grande auxílio." "Que auxílio?", perguntaram os amigos. "Ensine-me a ter parte em tão sólida amizade." Encontrei esta bela história no Livro das Virtudes, da editora Nova Fronteira. Que bonito exemplo de amizade, o do soldado sem nome de Jack que vimos antes. Que belíssimo exemplo de amizade, o de Damon e Pythias. Mas há os que, infelizmente, querem aproveitar-se da amizade, até daquela de um amigo de verdade pelo outro amigo. Por exemplo, esta é de uma lenda árabe. Um dia, um amigo que adorava caçar veio visitar Jua. Jua é o nome do amigo. "Trouxe para você este coelho que acabei de pegar", disse orgulhoso ao entrar na casa. "Vai dar um belo almoço." Jua ficou muito feliz. Preparou um excelente guisado e sentaram-se para o banquete. Logo no dia seguinte, um estranho bateu à porta de Jua. "Quem é?", perguntou Jua. "Sou vizinho do seu amigo caçador que lhe trouxe um coelho ontem", disse ele. Jua convidou-o polidamente a entrar e serviu-lhe o almoço. "São os restos do nosso guisado de coelho", disse Jua. E o visitante comeu com grande apetite. Um dia depois, outro estranho bateu à porta de Jua. "Quem é?", perguntou Jua. "Sou primo do vizinho do seu amigo caçador que lhe trouxe o coelho", explicou ele. "Entre", disse Jua. Chamou o homem para se sentar à mesa e serviu-lhe uma vasilha de água quente. "O que é isso?", perguntou o estranho. "Isso", disse Jua, "é água fervida na mesmíssima panela do coelho do amigo, que é vizinho do seu primo." Um amigo é um amigo. Mas amigos aproveitadores, amigos nunca são nem serão. O maranhense Huberto de Campos foi um dos nossos bons escritores, membro da Academia Brasileira de Letras e também deputado federal. Possivelmente sua última carta, como vejo no livro Frases Célebres Brasileiras, foi escrita no dia 13 de março de 1934, poucas horas antes de entrar para a casa de saúde, de onde, meses depois, sairia o seu corpo para a sepultura. O destinatário era o jornalista Paulo Filho, João Paraguaçu, a quem ele dizia: "Meu caro amigo, devendo recolher-me amanhã à tarde à casa de saúde do Dr. Eiras, onde vou submeter-me a duas intervenções cirúrgicas delicadas e onde pretendo passar mais de um mês, venho trazer a você o meu abraço de despedida. Se de lá seguir para o São João Batista é famoso cemitério no Rio de Janeiro. Então, se de lá seguir para o São João Batista, conte você no outro mundo com um amigo às ordens." A carta terminava assim: "E adeus, meu velho. Até breve, ou até sempre. Um abraço afetuoso do Humberto de Campos." Nas horas difíceis, que conforto é um amigo, mesmo que não esteja presente fisicamente. É mesmo como dizia São Máximo, o confessor: nada pode substituir um amigo fiel. Falando em amigo fiel, lembrei-me do que está no Antigo Testamento, no livro de Rute, logo no comecinho, ali no capítulo 1. Narra-se a morte de Elimeleque, marido de Noemi, e depois dos filhos dela, Maalon e Quelion, que eram casados, um com Orfa, mulher moabita, e outro com Rute, igualmente moabita. Viúvas as três, Noemi, Orfa e Rute, sogra e duas noras, Noemi mandou que elas voltassem cada uma para a casa de sua mãe, e desejou-lhes que o Senhor fizesse com elas tanta bondade como elas haviam feito com os falecidos e também com ela, Noemi. Em seguida, ela as beijou e as noras puseram-se a gritar e chorar, não querendo deixar a querida sogra. Mas ela insistiu que as noras voltassem cada uma para a casa de sua mãe. Então Orfa partiu, mas Rute não. As Sagradas Escrituras registram as palavras que ela dirigiu a Noemi, sua sogra: "Não insistas comigo para te abandonar e deixar a tua companhia. Para onde fores, eu irei. E onde quer que passes a noite, pernoitarei contigo. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que venhas a morrer, aí eu quero morrer e aí quero ser sepultada. Que o Senhor me cumule de castigos, se não for só a morte a nos separar uma da outra." Que amizade bonita! Que amizade modelo para toda amizade! Que Santa Rute rogue por nós, cuide de nossos amigos e nos ajude a ser amigos sempre prontos a amar e servir. Porque ensina o livro do Eclesiástico, capítulo 6, versículos 14 a 16, amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Ao amigo fiel não há nada que se compare, pois nada equivale ao bem que ele é. Amigo fiel é bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Com esta orientação sábia do escritor sagrado, podemos agora ouvir a nossa música. Com o grupo Santa Cecília, Cantos para a Missa, quem conheceu um amigo jamais morrerá.
Ser uma flor no quintal, desapegada no chão, floresceu. Quem conheceu um amigo, descobriu o seu Deus. Mas o bem maior é ter no peito um jeito sincero de se dar. Sente que não vai cair no espinho da flor. É como ter descoberto o amor, ter encontrado um conforto maior, sentir o carinho de alguém na hora da dor.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.